UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ligado na Rádio UFMG Educativa e o programa é o Conexões, que traz cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio aqui com a gente. Bom, vamos lá, né, Lores?
Vamos. No último domingo, o Campeonato Brasileiro de Futebol teve a sua última rodada, mas não foi o futebol que chamou a atenção, né, dos espectadores, até quem não acompanha o futebol, como
isso.
Eu aí, ó, ficou bem ligado no que aconteceu, né? Uma briga envolvendo torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco paralisou por volta de uma hora a partida, e a briga nas arquibancadas não foi a primeira do ano, né? Em agosto, torcedores do Vasco e Corinthians se enfrentaram nas arquibancadas do estádio Mané Garrincha, em Brasília. E outro fato importante no ano foi a briga entre o grupo, entre os cruzeirenses, né, na festa do título da equipe.
Infelizmente.
E para falar um pouquinho sobre isso, a gente conversa agora sobre a violência no futebol com um membro do grupo de pesquisa de futebol e torcidas da UFMG, o GFUT. A gente conversa com o Felipe Abrantes. Bom dia, Felipe. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia, Elias.
Oi,
dia,
Felipe. Tudo bem com você? Tudo jóia?
Pois é,
vamos entrar no assunto, que é um assunto delicado, mas que não tem jeito, a gente precisa de ouvir vocês para que a gente possa, inclusive, passar, não é, para quem nos escuta, para a sociedade, é um pouco de algumas reflexões que são feitas por um grupo que já existe há muito tempo aqui na universidade, não é, Felipe? Independente dessa questão hoje, dessa questão da violência das torcidas. Há quanto tempo existe o GFUT, hein, Felipe?
Pois é, Elias, é um assunto, assim, complicado mesmo, né? A gente gostaria de ser chamado para comentar, né, sobre o que os atletas estão fazendo dentro de campo, a festa da torcida, mas infelizmente isso tem acontecido assim, com uma recorrência até grande. Assim, né?
Isso.
O GFUT, ele foi fundado em 2006, né, lá na Escola de Educação Física, e é coordenado pelo professor Silvio.
Isso.
Que é do Departamento de Educação Física, lá da escola, né?
Tá bom. E a gente, né, nós preparamos algumas, fomos às ruas para conversar com as pessoas e pedir a elas que fizessem comentários sobre essa questão das torcidas, né, da violência da torcida, das torcidas organizadas. Então vamos ouvindo, e eu gostaria de bater uma bola com você. Nós gostaríamos, pode ser, Felipe?
Tudo certo, vamos lá.
Então tá bom. Então nós vamos começar trazendo o Helder Freitas, que é músico, e ele vai falar sobre torcida organizada. Vamos lá.
Bem, eu não sei se tem uma função exatamente, mas normalmente essa que a gente conhece parece que é para confusão. Pelo que eu vi da torcida organizada, principalmente pessoalmente no último jogo do Cruzeiro no Mineirão, é para causar confusão. Eu não sei se tem como acabar com uma torcida organizada, porque, bem, é um bando de desocupado que quer caçar briga, que se junta, que entre eles são machos, são homens, são valentes. Quando eles estão sozinhos no canto, igual quando eles foram cercados por policiais, baixa a cabeça e fica tudo humilde. Eu não sei se tem uma função boa, a não ser arrumar confusão.
Esse aí foi o Helder de Freitas. E agora, Felipe, nós vamos ouvir mais uma pessoa falando também sobre torcida organizada, que foi a fonoaudióloga Tâmara Freitas. Vamos lá.
Eu gosto, ia muito ao estádio, e já inclusive fui em clássicos e tal. E com certeza, hoje as torcidas organizadas são os principais focos de violência. Para quem frequenta estádio sabe disso. Você não vê uma briga começar quando tem mulher, criança, pai de família, ou até gente que não está envolvido nesse tipo de coisa. Eu não sei se quem pensou a torcida organizada pensou que seria diferente, mas o que eu acho é que hoje tem que acabar, porque tem muito marginal infiltrado, tem muita gente que usa isso para extravasar, então acho, a minha opinião é que tem que acabar, tem que ser proibido.
Ô Felipe, então já começando, né, esse comportamento das torcidas organizadas, esse comportamento violento, ele é muito próprio da torcida organizada mesmo, e como o Helder colocou, né, a nossa primeira sonora que a gente ouviu, a torcida organizada é um bando desocupado. Fala um pouco pra gente sobre esse, como funciona uma torcida organizada.
Bom, assim, acho que a primeira coisa a gente falar, né, essas opiniões são bem frequentes, né, principalmente agora, quando acontece esse tipo de evento.
Isso.
Mas acho que é importante a gente lembrar que geralmente se fala de torcida organizada de uma forma bastante genérica, e levando em consideração as maiores torcidas organizadas, né? O que não é, não é, elas não são a maioria das torcidas organizadas. A gente tem que ter em mente que existem outras torcidas organizadas, que tem uma outra organização, né? São grupos de amigos, até grupos familiares mesmo, amigos de bares, de bairros, né? Então, acho que a primeira coisa a gente falar é que existem torcidas e torcidas, né? E falar de forma genérica, assim, pode ser um pouco problemático. E em relação a essa questão de extinção das torcidas, a gente discute bastante isso, e pelos estudos, assim, a gente não sabe se isso seria a forma que erradicaria a violência nos estádios, né?
Sim, o fato de extinguir, proibir as torcidas não evitaria a violência, né?
A violência é um fenômeno social, né? Então, uhum, a gente não tem como isolar, e como o futebol está dentro da nossa sociedade, a gente não existe como isolar o futebol disso, né? Mas, assim, esses grupos, esses pequenos grupos que se infiltram nas torcidas, ao nosso ver, extinguir a torcida não é a maneira de impedir que esses grupos continuem frequentando os estádios, né?
Sim, porque se for olhar a camisa, ele muda a camisa, né? Ele troca a camisa, vai com qualquer camisa, né? Esse não é um problema. Inclusive, eles tiram a camisa, né, para brigar, né?
Eles provavelmente procurarão meios de se agrupar de outras formas, né?
Tá bom.
Então, assim, acho que são outras medidas que devem ser adotadas. Essa eu não sei se seria a melhor forma.
Sim, e parece uma solução muito fácil, né? Tá muito na mídia, assim, vamos extinguir as torcidas organizadas que vai resolver. O temor é extingue e não resolve. Em São Paulo aconteceu isso, não é, Felipe?
Em São Paulo algumas torcidas foram proibidas, né? Tiveram que fechar e deixar de existir. E a gente vê que o problema continua, né? Permanece, assim.
Ok.
Então a gente já tem exemplos aí que pode ser que não seja o melhor caminho esse.
Ô Felipe, nós separamos aqui agora, nós temos dois depoimentos. Um do torcedor da torcida organizada Máfia Azul, né? Ele é membro da torcida organizada Máfia Azul, Crufiel Floresta, não quis se identificar, ele vai comentar sobre o futuro das torcidas organizadas. E depois a gente vai emendar uma outra aqui, aí é de um ex-diretor da Galoucura, que é o Márcio Murari, que ele vai considerar que a torcida organizada tem um papel social. Vamos ouvir um pouco esses dois? Um que faz parte, né, da torcida, não se identificou, e o outro que é um ex-integrante de uma torcida organizada, que é a Galoucura. Então, um da Máfia Azul e um da Galoucura. Vamos lá.
Pelo fato de ter essa Copa do Mundo, esse negócio tudo, pra mim a torcida organizada vai acabar. Não te digo de todos os times, mas digamos que a torcida organizada que aprontar da forma que a do Cruzeiro aprontou, com essas brigas aí, vai acabar sim, vai ser extinta sim. As que continuar, como se diz, né, pelo que o Ministério Público quer, que aquelas torcidas boazinhas, aquelas torcidas quietinhas, que só faz festa dentro de estádio, essas sim vão continuar. Vão prevalecer.
É bem pessoal de cada torcida. Em vista da década de 90, ampliou muito. Muito, muito, só que não é interessante para a mídia estar divulgando certas ações de torcida. Por exemplo, no caso da Galoucura. A Galoucura, ela estava espalhada em 53 sedes no Brasil. Ela tinha uma campanha nacional, junto com a torcida do Vasco, com a torcida do Palmeiras, no final do ano, todo mundo ia doar sangue. Imagina a força que foi isso, assim. Foram 117 cidades no Brasil todo, só por um projeto de doar sangue. Então a torcida, ela ampliou aquele âmbito de só estar na arquibancada, torcendo, para âmbitos mais sociais, como a doação de sangue, doação de medula óssea.
E aí, Felipe, são outras possibilidades da torcida organizada. Vocês comprovam isso? A torcida organizada tem outros papéis para além do campo de futebol, Felipe?
Sim, várias torcidas, né, desenvolvem esse tipo de ação, campanhas de doação de alimentos, doação de sangue, campanhas para ajudar entidades, né? E essa questão que o torcedor cruzeirense falou, pode ser que aconteça sim, porque essas torcidas, né? É interessante para a mídia, principalmente para as emissoras que transmitem os jogos, a presença de torcidas, né?
Por quê?
Porque como o futebol que é transmitido é um produto, assim, a torcida fazendo aquela festa no estádio, isso traz um valor, assim, maior, né, para o produto futebol, né? que é o que interessa a essas emissoras que detêm os direitos de transmissão. Assim.
Uhum.
É, então, existe um lado aí econômico mesmo, né, do futebol como produto, que acesso ao estádio, que essas organizadas que a maioria das vezes que produzem, né, com bandeiras e mosaicos e tudo, elas são interessantes nesse sentido, assim. Então, acho que tem esses dois lados, né? A mídia martelando o desejo de excluir, de acabar com as coisas organizadas, mas, em contrapartida, de certa forma, elas também são ajudadas por elas, né? Nesse sentido.
E, ô Felipe, a gente, voltando lá com o membro da torcida organizada da Máfia Azul, Cruz Fiel Floresta, né, que não quis se identificar, ele falou também sobre a relação da polícia e das torcidas organizadas. Então a gente vai ouvir para depois comentar.
Tá certo.
Digamos que a polícia de Minas Gerais, eles sabem muito bem quem tá brigando no estádio. Eles não são bobos, não. Como se eles fizessem parte da torcida organizada. Só que pela nossa, digamos que a nossa lei hoje em dia, ela tira muito... ao direito da polícia em agir, você tá entendendo? E por isso a polícia não pode estar agindo, não, né, com a devida capacidade que eles têm que agir. Hoje em dia o policial, para poder dar um tiro de borracha pro lado de um torcedor, ele tem que pensar muito, porque senão ele acaba perdendo até o próprio emprego por causa disso.
E aí, Felipe, gostaria que você comentasse um pouquinho essa fala aí pra gente, bem pesada, né?
A gente tem um certo... porque a polícia representa, né, o Estado naquele momento ali. E se ela não tem muito o que fazer, a gente meio que fica também, né? O que, que a gente pode fazer, né? Mas assim, acho que o cerne dessa questão é tentar mesmo responsabilizar individualmente esses sujeitos, né?
Tá. Uhum. Porque, em vez de generalizar, uhum, né?
Porque... Tá. Como o torcedor disse, eles sabem quem são, né? Então, assim, já é o meio caminho, né, para que a solução que a gente julgar mais acertada seja tomada, né? Que é individualizar as responsabilidades. Nesse episódio, por exemplo, do jogo do Vasco Atlético Paranaense, o jogo foi em Joinville para cumprir uma suspensão. O Atlético Paranaense estava cumprindo, né? Uma determinação. Isso. Lá por causa de briga de torcida, e aconteceu lá aonde estava cumprindo a suspensão. Então, assim, a gente vê que essa questão do mando de campo não tem sentido e acaba que o problema acontece novamente pela pessoa, né?
Interessante que você falou. Então, é verdade, viu? Esse mando de campo, que não pode ser muito distante, né? 100 quilômetros, né? Parece que é uma coisa.
Isso.
Assim, né?
O mínimo 100 quilômetros da cidade do clube, né?
Isso, exatamente. Então tá. Vamos lá. São 10 horas e 50 minutos. Nós estamos conversando ao vivo aqui no Conexões com um membro do grupo de pesquisa de futebol e torcida da UFMG, o Felipe Abrantes. Estamos fazendo uma entrevista de uma forma diferente, porque ontem, né, como está muito quente esse tema, a gente foi até as ruas, né, para pegar algumas opiniões das pessoas para a gente comentar com o nosso entrevistado, Felipe. E agora, Felipe, além da questão da polícia também envolvido, mais um ator nisso tudo. Aliás, eu preciso te perguntar, a polícia tem dito, né, a Polícia Militar, que a gente tem acompanhado, e o Ministério Público lá no sul do país, que aquele é um evento privado, um evento fechado, e que a segurança deveria ser privada, como em boates e tal, e shows. Você concorda com isso, Felipe?
Eu não concordo, porque a gente viu claramente, né, quem tem um preparo mesmo para enfrentar esse tipo de situação, querendo ou não, é a polícia, né? Esses seguranças privados têm mais um papel, na minha opinião, eles teriam mais um papel de segurança do patrimônio, né? Do estádio,
sim.
Privado, mas...
Entendi.
Em relação à segurança dos torcedores...
Da sociedade, a polícia não pode ficar fora disso.
Acho que o ideal mesmo é a presença da polícia e que seria mais o ideal mesmo nessa situação, né? A gente sente que a segurança privada não tem o preparo ideal, assim, para lidar com esse tipo de situação.
Ok. Felipe, agora nós vamos trazer de novo um membro e ex-diretor da Galocura. Ele se identificou, o Márcio Murari, e ele vai falar de um outro ator, além da polícia, mas um outro ator que também se beneficia com a torcida organizada, além da mídia também, como você disse, né? E ele vai falar da questão do político, o interesse político, e a relação entre política e torcida organizada. Vamos lá.
Torcida não vai acabar. É torcida, assim, das grandes. Se for analisar a quantidade de político que foi eleito por conta de torcida organizada no Brasil, é muita gente. É muito fácil, vão acabar com a torcida. Só que tem muito interesse ali por trás, porque hoje no mundo é difícil você encontrar uma organização que concentre pessoas como torcida organizada concentra. Então, quando se tem uma liderança ou quando se tem influência sobre esse grupo de pessoas, isso se torna interessante para alguns grupos ou para algumas pessoas ou para interesse particular. Você chegar para uma instituição que, no caso da torcida organizada, que naturalmente ela já é carente, porque uma pessoa que é de torcida organizada, ela já é marginalizada só por estar usando a camisa. Então, no caso, um político chega numa situação dessa, onde tem uma multidão, onde todo mundo está nesse tipo de carência, ah, não, vocês são marginais, e fala, não, para mim vocês não são marginais, confiem em mim que eu vou... Eu vou ajudar vocês. Só ali ele conseguiu no mínimo 5 mil votos.
5 mil votos, né? Pouco não, hein, Felipe?
É muita coisa, né?
E aí, vamos lá.
Os usos políticos, né, da torcida, assim, acontecem mesmo. A torcida, né, chega a defender algum tipo de candidato, assim, tentando, né, um interesse para ela mesmo. Isso acontece realmente, assim, um interesse político em torno das torcidas, né?
Deveria...
Pelo fato que esse torcedor falou do grande número de pessoas, né?
Isso. Deveríamos cobrar desses políticos também, que acho que dá pra gente identificar quem seriam eles, né? Também uma postura, principalmente nesse momento dessa violência, não é, Felipe?
As torcidas têm um papel importante nesse sentido, né?
Sim.
Os diretores das torcidas poderiam se articular, né, com esses possíveis políticos, né? Nem todos ganham, né?
Uhum.
Mas se tiver algum representante, né, que foi apoiado por elas, seria um caminho interessante, seria esse, né? Tentar articular algum tipo de ação, de isso, educação mesmo dos torcedores.
Legal, porque a bancada da bola ela é grande, viu? Tanto em Brasília, aqui no estado de Minas. Sim, tem muita gente ligada ao futebol, ex-jogador, técnico, dirigente, pessoas que trabalham na mídia, na imprensa, narradores, repórteres, que estão ligados, sim, ao futebol. Isso. Fazem parte da bancada da bola.
Tem uma responsabilidade ainda maior, né, nesse sentido.
Isso, exatamente, não é? E muitos deles tiveram voto, apoio das torcidas organizadas. E agora, muitas vezes, vão para a mídia pedir o fim das torcidas organizadas. Bom, vamos fazer o seguinte, Felipe, nós não podemos deixar a América de fora.
Não.
Não, fica esse negócio Atlético, claro, Cruzeiro, não vamos deixar a América de fora, não. E é interessante porque procuramos, né, uma fundadora da torcida desorganizada avacoelhada.
Adoro esse nome.
Esse nome é muito bom, né? Que é Elisete Evangelista de Freitas, ela foi fundadora e ela tem uma opinião bem própria também com relação à venda de ingressos mais caros. Segundo ela, isso traria uma mudança dentro dos estádios. Vamos ouvi-la e você comenta já, vamos lá.
Essas novas arenas estão tirando o prazer do torcedor de ir, estão elitizando. Mas isso não significa que a elite é menos violenta, não? Se fosse assim, a gente não veria no noticiário pessoas da classe, chamada classe econômica, classe A, assassinando, aprontando. Isso é a índole, é caráter de cada um.
E aí, vamos lá, comenta pra gente, Felipe.
Eu tendo a concordar com essa torcedora americana, porque... A gente viu nesse ano, foi um ano bastante violento, né, nos estádios, no futebol, de maneira geral. E foi o ano que se discutiu mais a questão da elitização, né? Então, o jogo lá em Brasília, por exemplo, né, de novo com a torcida do Vasco, né, envolvida.
Sim.
Teve um ingresso bastante, um preço bastante elevado. No jogo, no Independência, né? Também entre as torcidas do Cruzeiro, um ingresso relativamente, né, mais caro.
Mais caro. Todo mundo está reclamando do ingresso, é isso mesmo, está mais caro mesmo.
Era praticado há um tempo atrás.
Isso.
E a gente vê, né, que essa questão, a questão da violência continua, né? Então, a elitização do... Muitos, né, falam que a elitização vai fazer com que o estádio seja um lugar mais seguro, a violência deixe de acontecer, mas também duvido um pouco disso, assim. A gente, pelos exemplos desse ano mesmo, a gente leva a crer que também não vai ser a solução para o problema, né?
Tá bom. Felipe, eu sei que é difícil, né? Mas a gente precisa te perguntar. E aí, o que, que nós vamos fazer? A partir, né, do GFUT, das pesquisas, né, das discussões de você, o que fazer para a gente tentar, né, coibir, diminuir a violência nas arquibancadas?
Assim, acho que os passos que a gente deve tomar são essa questão da educação, conscientização das próprias torcidas, porque dentro das torcidas, né, são, se forem torcedores mesmo da torcida, são poucos, e a torcida tem que tentar se organizar de forma com que essas pessoas sejam punidas, né, individualmente, a torcida fazer campanhas educativas, articular, né, com o poder público. Acho que o principal seria isso, né, a educação mesmo, a conscientização dos torcedores e tentar, de alguma forma, responsabilizar individualmente essas pessoas que se envolvem em violência e agridem, porque não deixa de ser um crime como em qualquer outro lugar, né?
Isso.
Então, acho que a responsabilidade, individualizar a responsabilidade, seria um passo importante, assim, nesse sentido.
Tá, porque o momento ele é muito complicado para a torcida organizada, né? Quando se vai à opinião pública, nesse momento, basicamente, né, nós temos uma grande maioria das pessoas que é a extinção das torcidas organizadas e diz que não vai voltar a campo mais. Então, o momento é muito complicado, né, para a torcida organizada. Então, é preciso realmente achar uma saída aí, porque senão ela vai ser extinta e aí a violência também não vai solucionar, né? Mas nós vamos comprar essa ideia, né? Tá bom?
Para a manutenção da própria torcida, né? Acho que ela precisa pensar, né, em soluções, assim. A gente crê muito nessa questão da educação do torcedor, né? Essa articulação dos próprios torcedores organizados, acho que seria uma medida interessante. Acabar com a violência, a gente acha que é uma questão bem difícil.
Sim, né? Sim. Diminuir, talvez, né? Diminuir, porque a violência está na sociedade, né? Que você falou, né?
Tá. Está na sociedade de maneira geral, mas a gente tem que, sim, tentar diminuir ao máximo, né? Fazer com que sejam coisas bem menos frequentes, como estão sendo atualmente.
Está, né? Demais mesmo, está demais, né? Tá bom. Felipe, muito obrigado, viu, pela participação aqui conosco.
Obrigado, foi um prazer.
Um grande abraço para todos os integrantes de GFUT, principalmente pro professor Silvio. Falo com ele para ficar tranquilo, gelo na cabeça, não tem problema. Eu sou atleticano, já passei por isso, ele já passou por isso. Tempos melhores virão. Fala com ele para ficar tranquilo. Manda um abraço mesmo solidário de todos aqui da rádio. Tamo, tem problema não, tamo junto. Vasco,
pode deixar.
Vascão tá aí, mas não tem problema não. Nós vamos ajudar, vamos lá, tá bom?
Tem que usar isso como uma mola propulsora, né? Voltar mais forte.
Exatamente, né? Um vascaíno de quatro costados, né? Como ele gosta de falar. Tá bom? Manda um grande abraço para todo o grupo aí, pro professor Silvio. Diz pra ele não sumir não, para com isso, né? Não pode não, né, Lóris?
Pode não. Pode deixar, manda. Obrigada, tá, obrigado, Felipe. Até mais tarde no Óbvio Lulante.
Isso, um abração. Valeu.
Um abraço.
Tá aí, a gente conversou com um membro do GFUT, né, o Grupo de Pesquisa de Futebol e Torcidas aqui da UFMG, Felipe Abrantes. Falamos sobre um pouquinho sobre a violência no futebol e mais informações sobre o GFUT no www.gfut.wordpress.com ou pelo Óbvio Lulante, toda terça-feira,
hoje,
6 horas
isso,
da tarde.
Muito bom. Interessante, né, Lore? É muita coisa, né? E eu queria, nós precisamos, sim, dar os parabéns, né, para a equipe de produção agora, principalmente, foi Alessandra Dantas? Estava
nessa correria. Alessandra Dantas
e Denis Marco. Né? Então, nessa correria, para pegar esses depoimentos, muito, né, muito interessantes mesmo, então parabéns aí para trazer essa outra dinâmica. E também vou reforçar aqui um abraço ao professor, né, o professor Silvio Ricardo. Então, o professor, né, vascaíno, coitado, tá difícil para ele, tá fácil não, mas isso faz parte também do futebol. E vou também mandar um abraço pro nosso colega aqui do CDCom, o jornalista Itamar Rigueira, que é fluminense, tricolor. Então fica tranquilo, calma, gelo na cabeça, vamos lá, vida que segue, música que chega.
É música que chega, vamos ilustrar um pouquinho, né, o Titãs.
Isso.
Esse problema não é de hoje, né, então não sei de que ano que é essa música, mas já ela é um pouquinho
80,
antiga.
É.
Titãs já musicalizou esse problema antes. Então a gente
exatamente.
Vai ouvir um pouquinho aí de Titãs, Desordem.
Boa.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.